para, opa, opa, para, espera um pouquinho. Gente, antes de começar esse episódio, eu e o Lucas temos um recado, uma coisa muito importante para tratar com vocês, não é, Lucas?
É isso mesmo, nós estamos convocando vocês, ouvintes, para responder um questionário rápido, né? São poucas perguntas, rapidinho se responde. Muito simples, como é que você faz para responder? Você vai no site www.meiaentradacast.com.br, vai ter lá no menu lá pesquisa, vai ser a última opção, você clica lá e responde.
E aí você pode estar se perguntando, mas por que que esses caras estão querendo isso agora? Queridos, vem com a gente, confia na gente, porque isso tudo é para melhorar o que a gente entrega para vocês. A gente sabe que o servidor de podcast ele tem um pouco de problema para fornecer uma métrica confiável. Então essa pesquisa que a gente está bolando aqui é justamente para a gente conhecer vocês melhor, para saber quem vocês são, idade, sexo e tudo mais, para a gente conseguir entregar um produto para vocês cada vez mais direcionado. Então essa pesquisa vai impactar muito na qualidade do que a gente entrega, o que é mais um motivo para vocês correrem lá e responderem tudo. Nós vamos monitorar os downloads desse episódio, a gente sempre faz isso, e a gente quer, ó, X downloads, a gente quer X pessoas respondendo a pesquisa. Nos ajudem que vocês não vão se arrepender, esse negócio vai gerar conteúdo de maior qualidade ainda para vocês.
É isso mesmo, ouvinte. É pensando em vocês que a gente está fazendo isso aí, né? Então, recado dado, vamos voltar para o episódio.
Estamos contando com vocês, então bora para o episódio.
Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Nerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do seu podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e o fascismo é a ditadura do coletivo sobre o indivíduo. Aqui comigo para esse debate caloroso está o meu querido convidado, o meu historiador preferido, eu arrisco dizer, Marcelão, bem-vindo de novo.
Obrigado, cara. Obrigado, historiador preferido. Então, eu sou Marcelo Beiraba, do Fronteiras no Tempo. E fascistas não passarão nesse episódio.
E como sempre, você já está acostumado, querido ouvinte, estamos também com a ilustre presença de Lucas Severo.
E eu tive a capacidade de ver 25 minutos do filme errado.
Que filme que você viu, Lucas?
A Onda, velho. Tem vários que chamam Onda. Inclusive tem um de 2008, que era dinamarquês. Eu falei, deve ser esse, né?
Puta que pariu.
Aí eu comecei a assistir, velho. Era de um cara, geólogo lá, que quer salvar uma cidade da Dinamarca. Eu falei, como que eu fico entendendo? Eu falei, cara, quando é que vai entrar o fascismo aí? Que eu não tô enxergando.
Eles vão vir surfando, né, cara?
Fascistas surfistas,
cara. Ai, podia mostrar aquele filme lá do Keanu Reeves lá, ia ficar legal.
Nossa, a Onda podia ser um filme sobre drogas também, né?
Também,
é verdade. A Onda, né? Qual é essa onda?
A Onda. Bem devagar. Ai, caralho, parabéns, viu, Lucas? Parabéns. Então, meu militar amigo Lucas, por favor, me diga qual é o tema dessa semana.
Essa semana vamos vestir nossos trajes militares e marchar mais sincronizados que o balé de Bolshoi, falando sobre fascismo e cinema.
Então nós vamos entrar nas obras que nós escolhemos e nesse tema bem espinhento após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, então, estamos novamente reunidos aqui. Trouxemos de novo o Marcelo, porque afinal de contas é o Meia Entrada naquele esforço de trazer alguém que finalmente sabe do que está dizendo, já que a gente não sabe, né? Então trouxemos o Marcelo aqui para comentar um pouquinho sobre o fascismo, o que, que foi isso na história, como que se deu, quais são as características desse movimento, se é que dá para chamar isso de um movimento histórico, o professor está aqui para corrigir, e também escolhemos dois filmes que ilustram bem o que o fascismo foi, o que ele pode ser, e como que essa discussão se mantém ainda hoje em dia. Os filmes que nós escolhemos foi o A Onda, que é um filme alemão, de 2008, um filme muito legal, muito bacana, que a gente vai debater, traz questões muito legais, e o Ele Está de Volta, que é um filme que está na Netflix, de 2014. Bom, gente, já que estamos aqui reunidos com um professor de história, nada mais justo do que a gente dê a palavra para quem sabe realmente sobre o assunto. Marcelo, eu queria, primeiro de tudo, perguntar para você, é certo chamar fascismo de movimento? E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o contexto histórico do surgimento do fascismo, por favor. Vamos começar.
Bom, meu caro, é o seguinte, acho que a gente pode chamar de movimento, de tudo que você quiser, acho que não importa muito. A questão mais é que lá, depois da Primeira Guerra Mundial, os valores que a gente tem, assim, hoje em dia como democráticos, da igualdade, do desenvolvimento social, enfim, essas coisas da sociedade que foi inventada lá pelo liberalismo do século XIX, da sociedade burguesa, isso estava em crise, né? A sociedade como um todo europeia depois da guerra estava bem borocochô, assim. E aí, entre 1919 e 1945, esse sentimento, assim, essa brochada europeia geral, assim, pós-guerra, né, essa depressão pós-guerra, se tornou um terreno muito fértil para o crescimento de ideias radicais, né, como as que eram pregadas pelos fascistas, né? Isso se soma, então, a todo esse contexto de crise, mais uma ameaça, vamos dizer assim, que vinha da Rússia, né, que tinha passado por uma revolução comunista, e cresciam então os movimentos operários na Itália, na Alemanha. Então toda essa convulsão social, essa movimentação, se tornou aí um terreno para o crescimento desse que vamos chamar de movimento, então, dos movimentos fascistas, né, na Europa, especialmente na Itália e na Alemanha. Né? A Itália como um núcleo histórico original, né, o fascismo, o nome fascismo vem da palavra fatio, né, que é um feixe de madeiras, né, todos juntos, que era usado para formar uma machadinha, né, uma coisa que remete ao Império Romano e que simbolizava então a justiça, né, uma coisa assim. E isso então criou-se esse movimento de combate a um inimigo que eles escolheram na época lá, que eram os comunistas, né? Então, era uma forma de aglutinar as classes populares, as massas, uma forma de aglutiná-los que não fosse pelo lado do comunismo, da revolução comunista, fazendo uma mudança, então, de outro viés. Né? Então, o fascismo surgiu para combater o comunismo, na Itália. Né? Então, essa aqui é a origem histórica do movimento fascista na Itália.
Daria para dizer que esse movimento fascista, principalmente o italiano, então, foi criado por conta de um inimigo em comum de várias classes, seria isso?
Não, você tinha ali, depois de 1919, depois da guerra, 1919, 20, né, os trabalhadores do mundo, né, principalmente esses que viviam nesses países que tinham passado pela guerra, estavam sofrendo influências dos partidos comunistas, né, dentro dos sindicatos. Né, esses grupos que pregavam a revolução socialista comunista vinham crescendo. Ao mesmo tempo, vinham crescendo também os contrários a isso. Né. No caso dos fascistas, eles eram isso, os camisas pretas, né, eles tinham os fátios de combatimento, que eram esses grupos, né, que eles se juntavam, como se fosse mesmo uma milícia, que ia lutar fisicamente e exterminar os comunistas, né, que eles consideravam uma grande ameaça aos valores da pátria. Que também é outra coisa importante, né? Assim, eles são muito nacionalistas, acreditam muito nessa ideia da unidade da nação, né? No caso, a nação italiana, contra essa ameaça que eles viam com a ameaça externa, que eram os comunistas.
É importante, o Marcelo citou uma questão da etimologia da palavra e tal, e na minha abertura eu coloquei lá que o fascismo é a ditadura do grupo, subjugando o indivíduo e tal. E é legal porque a gente vê isso já na etimologia da palavra, né? Porque o fátio, como o Marcelo falou, são várias varas, né? Um feixe de varas que unidas ficam mais fortes. E dentro dessa própria etimologia, a gente já começa a entender qual que é, pro fascismo, a função do indivíduo, se é que ela existe, né? O indivíduo, ele faz parte de um todo, né? Ele faz parte de um grupo. O grupo é superior ao indivíduo. O grupo torna o indivíduo mais forte quando ele é peça dessa engrenagem, por assim dizer, né? Então é bacana porque a gente vai entender depois que a maioria, né, para não dizer todos, esses movimentos que tiveram uma filosofia fascista, todos eles acabaram de uma certa forma descambando para uma ditadura, e a ditadura é justamente a negação das liberdades individuais, né? Então você tem na própria origem desse movimento, da etimologia da palavra e tal, um indício do que ele viraria, né? É uma coisa interessante também a gente pensar que, no caso, o fascismo, ele tem... Marcelo, por favor, me corri se eu estiver errado. Mas, pelo meu estudo, ele tem uma ligação direta também com essa questão cultural do pós-Primeira Guerra, mas também com a crise econômica que a Europa passava, né, Marcelo? Porque aparecia como uma alternativa ao comunismo, que era um inimigo, mas uma forma de capitalismo que também não estava dando certo, e tem uma ligação com a quebra da Bolsa, né, de 29. Então eu acho que, como quase tudo na história, nunca é um processo só, né? Então eu acho que existe um caráter econômico também, Marcelo. Como que se deu isso?
Sim, senhor Renan. Tem demais, cara. Você lembrou bem essa questão aí. Porque isso tudo tá tudo no mesmo caldeirão ali de situações horríveis que estavam acontecendo na Europa. E as pessoas estavam desesperadas, né? Quer dizer, acabou a guerra, né? A Primeira Guerra foi motivada pelo nacionalismo, né? Então era aquela coisa assim, nós vamos lutar pela pátria, defender a Itália, né? E a Itália e a Alemanha se deram muito mal no final da Primeira Guerra, foram humilhadas, né? Então você pega, olha só o choque que isso dá, né, na cabeça das pessoas. Elas lutaram 4 anos, se ferraram na guerra em nome da nação, e a nação foi humilhada. Então, quer dizer, eles estão lá ressentidos. Aí isso junta com fome, com inflação, com isso, essa crise econômica toda, né? E aí todos aqueles valores do liberalismo, da economia liberal, do individualismo, dos valores que eram típicos e muito pregados ali no século XIX e no começo do XX, eles vão perdendo sentido, porque as pessoas veem que aquilo... começam a achar que aquilo não tem mais valor, né? Não significa nada. E pior, né? Não resolve o problema deles, né? Porque é o problema de eles se sentirem ressentidos, né, por conta da perda da guerra, e também de estarem vivendo uma vida pior, né? E aí, nessas horas de crise econômica, crise moral, né, sei lá, pode dizer assim, que as pessoas acabam buscando uma solução rápida, né? E que aí nós podemos entrar em outras características do fascismo, né? Que é um culto ao líder, né, principalmente, uma das características aí. Você sempre tem um líder que é o chefe de tudo, o chefe do partido, né, o chefe da nação. E é aquele cara que vai conduzir o país para um futuro glorioso. Ou um futuro glorioso que vai remeter também a um passado idealizado, né? Então ele diz assim: no passado nós éramos o grande Império Romano, nós éramos a grande Alemanha, e agora nós estamos prostrados, humilhados. O nosso líder, seja o Hitler, seja o Mussolini na Itália, nosso líder é aquele que vai nos guiar para a luz de novo, né? Como se fosse uma coisa meio messiânica mesmo, assim, o cara que vai salvar o país da lama, do atoleiro, né? Isso é muito sedutor, porque as pessoas estão desesperadas, né? Surge um salvador, o cara fala, vou resolver. E o cara parece ser importante, parece ser uma pessoa centrada, organizada, né? Por isso que esses grupos fascistas, eles eram muito militarizados, né? Usavam uniformes, marchavam, cantavam, faziam cumprimentos, né? Usavam bandeiras, símbolos. Tudo isso é muito importante para eles, justamente para reforçar essa ideia de unidade e de que eles estão sendo guiados por um líder para um futuro glorioso. Mas eu queria dizer, acho que a gente, pro ouvinte ficar bem claro assim, fascismo é ruim, viu, gente? Acho que tem que ficar bem claro. Fascismo é ruim, não é legal. Ponto.
Eu separei aqui uma uma colinha aqui sobre algumas características, né, do fascismo, né, que, se não todas, pelo menos algumas dessas características já unidas, forma-se um movimento fascista, né, que aí começa pelo Estado totalitário, né, onde o indivíduo não tem suas liberdades individuais, né, o autoritarismo, né, que é a autoridade máxima, era o líder, e o que o líder falar é indiscutível, né, um nacionalismo exagerado, né, onde a nação é o seu bem supremo e por causa dela você faz qualquer coisa, você está disposto a morrer pela sua nação, né? Aí esse aqui se aplicou mais no caso do nazismo mesmo, que é o racismo, né? Que é para se purificar, né, a raça que está ali presente, não deixar se contaminar por alguma outra que apareça ali no local. É, o expansionismo, que é, no caso, a necessidade básica da nação de expandir suas fronteiras, né, para conquistar um maior espaço vital. O militarismo, né, como o Marcelo disse, né, que seria a chave, né, que possibilitaria a salvação nacional por meio da luta, da guerra. E a hierarquização da sociedade, uma que alguns vão mandar e outros vão apenas obedecer.
É, e essa coisa da purificação da raça, né, tá muito ligado também a escolher um inimigo, né, alguém que seria o culpado pela degeneração da nação, né, então na Itália e na Alemanha você tinha aquela coisa, olha, nós estamos nessa situação por culpa desses fulanos, então esses que têm que ser perseguidos, têm que ser eliminados, porque eles que estão destruindo a nação, né. E, então acaba sendo uma característica importante. As pessoas, elas ficam assim, malucas. Não sei se a expressão correta, cientificamente não vai ser essa, mas elas ficam vidradas naquilo e seguem o líder, seguem essas ideias. Mesmo que seja uma coisa bastante cruel, assim, de exterminar os outros. Né? Uma coisa muito estranha que acontece com o ser humano nessas horas de desespero.
Não, e assim, é legal até isso, aproveitando o que o Lucas falou e que o Marcelo pontuou, que assim, gente, historicamente, as grandes merdas da humanidade aconteceram em momentos de crise, assim, porque, falando mais agora como psicólogo mesmo do que como sociólogo, tipo, a gente tem uma tendência a não dar conta do que está acontecendo quando a gente está emocionalmente alterado. Então você pega momentos de ditadura, o fascismo, crises em geral de enorme amplitude, assim, né, que causaram muito estrago, elas geralmente vieram em momentos de crise onde, aparentemente, o grupo, o ser humano, não dá conta de processar tudo que está acontecendo e buscar vias, geralmente, mais racionais, mais assertivas, mais corretas mesmo, assim. E tem uma outra questão que eu acho que é importante também a gente tocar. Os filmes, eles vão ilustrar isso tudo que a gente está falando muito melhor, ouvinte, mas a gente está falando daquela introdução, né? Eu acho que é importante a gente tocar também no fato de que o Lucas e o Marcelo já sobrevoaram um pouco isso, mas é o fato de que quando você faz parte de um grupo, o grupo ele te fornece uma identidade. O grupo ele te dá uma identidade que muitas vezes é maior do que a sua própria identidade individual. Assim. Eu acho que isso, aliado ao fato de que as pessoas estavam abaladas emocionalmente, precisando de ajuda, isso que nem um amigo meu fala, pra quem tá se afogando até o jacaré vira tronco mesmo, né? Então a galera tá passando por um momento ruim. Isso tudo eu acho que vai somar nesse caldeirão que o Marcelo falou, o Lucas deu várias características também. Eu acho que isso tudo vai se somar e vai dar um problema muito sério, porque são pessoas vulneráveis, que estão em um momento frágil, somado com um processo de psicologia de grupo que te fornece uma identidade, que te dá uma importância muito grande. Tem até um texto, só citando rapidamente, do Freud, eu coloco na descrição da postagem aqui. É um texto de psicanálise, assim, mas ele é um texto bem tranquilo, até para quem não é da área, que o Freud vai falar exatamente isso. Chama Psicologia de Grupo e Análise do Ego. E o Freud vai falar isso, ele vai falar assim, a formação de um grupo, a gente tem mania de pensar que o grupo são os indivíduos somados, e não é isso. Muitas vezes o grupo ele fornece uma identidade totalmente diferente do que seria a soma dos indivíduos. Então, uma pessoa num grupo ela tende a se comportar como provavelmente ela sozinha, ela com duas pessoas, ela não se comportaria. É como se, como, acho que foi o Marcelo falou, unidade, né? Como se o grupo criasse uma unidade tão grande que ele vira um organismo completamente novo, assim. E a massa, a gente sabe que ela tende a não ser tão racional, né? Então, puxando mais um pouquinho para a psicologia, eu acho que são fatores importantes. Essa questão de identidade, de como a nossa identidade ela se forma em oposição a outras identidades, muitas vezes, que é o que o Lucas falou de você se purificar, sabe? De colocar o outro como uma oposição. Eu acho que são elementos legais para a gente botar nesse caldeirão também, né?
Você teve seu país aí derrotado aí numa guerra, né? A maioria da população tá sofrendo muito, tá numa situação muito difícil. Isso faz as pessoas quererem se agarrar. A primeira coisa que eles ofereçam de melhor, de uma que eles deem uma condição melhor do que elas estão no atual momento, né? Então as pessoas costumam se agarrar à primeira coisa que vem pela frente, a primeira coisa que elas acham que vai salvar elas de verdade.
E é complicado, porque a gente tá num momento frágil. É como se a gente não tivesse com a plenitude da nossa capacidade de julgamento, né? Então é exatamente isso, Lucas. Alguém que fornece uma solução, ou que parece uma solução, se torna ainda mais atraente de fato mesmo, né?
Porque a solução de verdade para muitos problemas sempre é complexo. Você fala assim, nós estamos com uma crise econômica sem precedentes e tal. Aí chega um sujeito e diz assim, olha, eu tenho um plano que vai exigir muito trabalho de todos nós e que vai demorar de 5 a 10 anos para dar resultado, nós vamos ter que sofrer algum pouco aqui, mas vai compensar ali na frente e tratar uma coisa complexa. O cara, um político fala isso, aí o outro fala assim, eu tenho a solução, eu sei o caminho, eu vou levar vocês para o futuro, porque você, meu filho, que está me ouvindo, você é uma pessoa muito importante, você faz parte da grande nação, do grande povo, eu vou levar você para um futuro maravilhoso e brilhante, nós vamos dominar o mundo e vai ser legal. É lógico que as pessoas, ainda mais assim nessa situação de desespero, elas vão querer a solução mais fácil, mais rápida, mágica, né? As pessoas acreditam em mágica até hoje, enfim, ainda mais nessas horas, né? De desespero, porque desespero, né? Tem a coisa, não querendo falar de religião, mas enfim, a pessoa tá desesperada, é aquela hora, né? Ela começa a rezar pra tudo que é santo pra ver o que acontece, né? Pra ver se alguma coisa salva ela no final ali, né?
Pô, e o fascismo foi um negócio tão, tão curioso, assim, tão marcante pra história, que ele apareceu em vários lugares, assim, a gente pode falar, já citamos aqui do nazismo, que é o fascismo na Alemanha, o fascismo da Itália, que é o original, por assim dizer, né? A gente pode falar um pouquinho do fascismo em Portugal, a gente pode falar do fascismo do Franco na Espanha, e a gente teve algo parecido aqui no Brasil, né, Marcelo?
Sim, nós tivemos muita gente, ainda é muita controvérsia na história a respeito do caráter fascista do governo Vargas, né? É controverso porque isso, é difícil você colocar esse rótulo de fascismo no governo Vargas, porque ele era um governo num país tropical, muito complexo, com um contexto muito diferente da Europa. Então eu particularmente tenho minhas ressalvas, assim, eu acho que existem elementos fascistas no governo Vargas, por exemplo, a questão do culto ao líder, né? O Vargas ele usava muito o rádio, né? Que era o meio de comunicação mais avançado da época para falar com a população, e as pessoas idolatravam, isso era uma política de Estado, quer dizer, elas colocavam Vargas, né, num pedestal, assim, como um grande líder. Ele ficou 15 anos no poder também, né, nesse período aí conturbado de 30 a 45. Então existem muitos elementos, além do que também não podemos esquecer, a gente tinha aqui no Brasil o movimento integralista, que seria assim, os fascistas brasileiros, né? Então, tem esses elementos agora. Se é fascista ou não, é uma discussão bem complexa. Mas isso apareceu em muitas partes do mundo, né? Eu acho que dá para dizer que esse mundo entre guerras, nós temos uma crise do liberalismo, da democracia, de maneira geral, né? E cada país reagiu de um jeito. Uns mais radicais, outros menos, né? Mas teve impacto no mundo inteiro isso daí.
E é interessante, eu tô com medo de usar os adjetivos hoje, eu tô meio acuado, mas assim, é interessante a gente pensar que o movimento integralista, Vargas de lado um pouquinho, ele tem sinais, eu acho, até mais claros. Eu concordo com o Marcelo que o Vargas, ele foi uma figura muito ambígua, né? É difícil de você encaixar o Vargas numa caixinha muito fechada. Mas, de uma certa forma, eu acho que o movimento integralista, ele tinha algumas características mais claras, né? Ele tinha... É facinho de ver na internet, o ouvinte pode jogar no Google e vai achar. O integralismo era extremamente nacionalista, né? Então a gente tem aquele cartaz famoso do cara de verde, eram as camisas verdes, né? Ele, aqueles dizeres, o Brasil precisa de você, fora do integralismo, não há nacionalismo. Eles têm, assim, fotos de reuniões do movimento integralista, onde eles se cumprimentavam com a mão erguida, que é uma coisa bem clássica do fascismo também. Então, o movimento integralista, talvez ele tenha um caráter mais bem definido, né? O Vargas, ele era meio... Eu acho que o Vargas era um malandro, né, cara? Ele era o cara que sabia jogar com o que estava acontecendo, tinha uma leitura histórica muito boa. Então, eu acho que ficava até difícil de você colocar ele num lado ou outro da moeda totalmente, porque ele era um cara que sabia jogar bem nas 11, né?
No caso aí do Vargas, né, é difícil encaixar ele num determinado rótulo, porque ele é um cara que ele jogou muito pros dois lados, né? Ele dizem, né, era o pai dos pobres, a mãe dos ricos, né? Teve a política dele lá do Estado Novo também, né? Que foi o período que ele cancelou, né, a Constituição, as eleições, né, Marcelo?
Exatamente. Ele foi ditador, né? Ficou 15 anos no poder, não teve. Ele foi eleito uma vez só, né? Depois deu um golpe, 37. Então, ok, ele era um ditador, tinha essas características de autoritarismo, mas ele também era um líder carismático, né? Isso é muito importante para os regimes. Qualquer regime político, você tem um líder carismático, que é aquele sujeito que se dá bem com as massas, é importante. Todo político carismático, todo bom político é carismático. E aí o Vargas tinha tudo isso. Ele é aquele típico político brasileiro, assim, que a gente chama, que é um cara ensaboado, né? Assim, ele não, você não consegue prender, se o cara vai se articulando, como vocês mesmos disseram, né? Ele tá sempre ali jogando nas 11. Ele era um intelectual também, pouca gente sabe disso, né? Se fala de político, sempre pensa que é um Zé Mané que fala que só é muito espertalhão. Não, mas ele é um cara que lia muita coisa, de muito, assim, grande leitor, assim, um cara intelectual mesmo, e aliado a outros intelectuais também, que tinha um projeto de Brasil, né? Um projeto de integrar as massas, né? Transformar elas em agentes políticos. Seriam, assim, massas controladas, né? Ele queria controlar os trabalhadores, controlar os trabalhadores do campo, trazer esse pessoal para pro lado dele e fazer um governo, assim, não com as massas, mas em que as massas estivessem ali próximas, né? Diferente do que acontecia antes na República Velha, em que a questão social era questão de polícia. O Estado servia para dar cacetada no pobre e pronto, né? Não quer dizer que não parou depois. Mas, enfim, aí ficaram mais espertos, né, a partir do Vargas. Então, é isso. Ele tem muitas características que seriam muito bem aproveitadas, que poderiam ser relacionadas com o fascismo. O movimento integralista, ele tem uma participação importante, mas, como disse o Vargas, não fechou questão com nenhum desses movimentos. Ele foi contra o comunismo, né, proibiu o Partido Comunista e tudo, mas isso não quer dizer necessariamente uma... Tem muito a ver com o contexto da época também, né, o contexto nacional. Ele instituiu censura, ele tinha um departamento de imprensa e propaganda, que é muito conhecido, né, o DIP, que financiou produções artísticas nacionais e controlava todo tipo de informação. Então, ele, sim, o que se queria? Ele tinha um projeto, assim, o que se queria para a identidade nacional? Aí o Departamento de Imprensa e Propaganda moldou isso daí, né? Quando propunha a realização de filmes, os tipos de música que se tocar nas rádios, os tipos de livros que iam ser lançados. Isso tem a ver, então, com esse cenário autoritário dos anos 30 e 40, no mundo todo, mas deu muito certo com um tipo de projeto que os intelectuais no Brasil queriam fazer também. Então, é fascista, não é? Depende, né? É a leitura que você vai fazer, do viés que você vai fazer. Com certeza, quem foi preso político do Vargas e se deu muito mal no governo dele, não gostava muito da figura do Vargas, né? Mas é uma figura política importante na história do Brasil, que merece ainda muitos estudos.
Então vamos falar dos filmes, que é para isso que a gente tá aqui, né? O Marcelo veio para dar o fundamento teórico aqui e o Lucas veio para dar palpite, que é o que a gente sabe fazer, né? Então, primeiro de tudo, primeiro filme que a gente escolheu, A Onda, filme alemão de 2008.
Basicamente, a sinopse desse filme consiste num experimento social mal sucedido de um professor que leva a consequências extremas, né, de um determinado grupo de alunos.
É, são alunos que vivem na Alemanha, né, e a Alemanha tem essa questão histórica aí com o nazismo, né, e aí ele percebe nos alunos que os alunos não dão muita bola para isso, né, que eles acham que é uma bobagem, né? Ele tá dando uma disciplina lá que é autocracia. Aí os alunos ficam não muito interessados, porque eles acham que é uma coisa do passado, que não serve para mais nada, uma bobagem que os avós fizeram, que eles não vão repetir. Aí o cara resolve fazer um experimento radical na sala de aula.
E é interessante porque, assim, esse experimento, ele existiu de fato, assim. Ele aconteceu nos Estados Unidos, né? Um professor de história, chama Ron Jones, o cara. Ele até apelidou, né? Ele deu o nome desse experimento dele como a Terceira Onda. E o objetivo dele, no caso do experimento real, era mostrar que mesmo hoje em dia, em sociedades democráticas, a gente não está totalmente imune à atração do fascismo, às ideias fascistas, assim. Então, ele foi realizado, né, com estudantes do segundo ano do ensino médio e tal. E o filme que a gente está falando, A Onda, né, ele é uma adaptação ficcional desse experimento que realmente existiu. Lógico que o filme ele traz algumas mudanças, mas eu acho muito interessante mesmo que essa adaptação ela tenha sido feita na Alemanha. Porque, assim, a Alemanha, ela, logicamente, foi o berço do nazismo, né? A gente não precisa nem entrar em todas as atrocidades, todo mundo conhece o básico do que aconteceu na Segunda Guerra. E é legal porque a Alemanha, ela tem, de uma certa forma, o povo alemão, ele tem no imaginário deles uma certa vergonha do que aconteceu, né? Eles têm... Os alemães, eles se incomodam até hoje com aulas, quando se toca nesse assunto, é um assunto muito sensível para os alemães. E eu achei muito corajoso que essa adaptação tenha sido feita na Alemanha, porque, cara, lá é o lugar para falar de fascismo junto com a Itália, assim. E o filme, ele tomou algumas liberdades, ele intensificou algumas coisas, mas eu acho que, assim, talvez até mais do que o experimento. O experimento tem um documentário no YouTube, você acha, tal... Mas eu acho que o A Onda de 2008, ele vai mais ainda na ferida realmente, assim. Eu acho que ele dá um impacto maior e um impacto até mais necessário, principalmente hoje em dia.
É, o Renan, e tem isso também, né? Eu já ouvi de pessoas, nunca tive esse prazer de ir à Alemanha, mas já ouvi de pessoas de que, inclusive, algumas palavras, assim, do tipo, trucidar, eu vou te exterminar e tal, são palavras que geram um certo constrangimento. As pessoas ficam, principalmente as pessoas mais velhas, ficam muito receosas disso, né? Eu lembro de outro filme, que é o... que a gente não vai falar aqui hoje, mas que fala de Segunda Guerra, que é o... A Queda, né, que fala dos últimos horas de Hitler, e ele é baseado em alguns depoimentos da secretária do Hitler, né. Eu lembro que no final ela diz assim, que eles, assim, um pouco envergonhados, assim, que eles sabiam o que estava acontecendo, sabe. Eles não queriam olhar para o que estava acontecendo, mas eles sabiam que não era nada bom o que estava acontecendo, e que eles poderiam ter feito alguma coisa, mas ela não sabia dizer porquê, mas não fizeram. Então, quer dizer, você imagina uma geração, duas ou três gerações, vamos pegar aí, então, de 45, acho que dá para colocar umas duas gerações, né, mais ou menos. E o filme pega exatamente essa terceira geração de jovens aí que nasceram, o filme de 2008, então eles nasceram meados dos anos 90, começo dos anos 90, por aí, né, que já é uma Alemanha unificada, né, que acabou o Muro de Berlim. Então eles nasceram já numa uma outra Alemanha diferente, né, e aí eles vão ser colocados diante dessa questão, e eles já têm uma postura diferente. Eles já dizem, não, isso é o passado, isso não é, não somos nós, nós somos pessoas de uma nova Alemanha. E é interessante que o filme vai mostrar exatamente que não é tão nova assim, né, que a sedução do fascismo, ela tá muito próxima de todo mundo.
E assim, a gente já comentou aqui que cinema é um negócio muito louco, porque cada um tem a sua percepção e tal. E a gente passa, né, pelos filmes em momentos da nossa vida que são muito característicos. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, filme de 2008, né, eu estava fazendo um estágio da licenciatura de ciências sociais para dar aula, né, para ser professor de sociologia. E o estágio era em colégios, assistir aula, teve umas aulas que eu tinha que dar no lugar do professor e tal. E eu lembro que naquela época eu tive um impacto muito grande com a onda, no sentido de que eu entendi claramente a minha responsabilidade enquanto professor. Porque no filme ele mostra o quê? Ele mostra um professor, como a gente já contou aqui, fazendo um experimento, e esse experimento ele tinha como consequência, ou como objetivo, ou seja lá o quê, você criar um grupo coeso, disciplinado, leal e tal, que são os fundamentos, né, a gente já falou um pouquinho antes, do fascismo, né? E eu comecei a me ver como professor, como uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande, como líder. O Marcelo falou do líder carismático. Nós, professores, eu, Marcelo, que a gente é professor, a gente muitas vezes joga muito com carisma, a gente traz as pessoas para o nosso lado, até como uma questão de vínculo, para facilitar na aprendizagem e tal. E eu vi esse filme numa época muito bacana para eu entender a minha responsabilidade, porque um comentário que a gente faz, um movimento em falso como professor, sendo uma autoridade, né, um lugar de saber que a gente fala e tal, é levado muito a sério. Principalmente no meu caso, dou aula para adolescentes. Então a minha responsabilidade, não que a do Marcelo seja muito menor, mas o adolescente está em formação, então é um pouco mais complicado. Eles não têm, às vezes, opinião formada em relação a algumas coisas. Então, na época, eu levei isso muito pro lado de professor mesmo. Já hoje em dia, revendo esse filme pra gente gravar, eu já levei para um lado muito mais social, de mentalidade, dos caminhos que o mundo tá levando, assim. Eu confesso que eu fiquei bem assustado, hein, gente?
Eu também, cara, fico muito assustado. Vocês sabem que eu e o César, lá do Fronteiras, já vou fazer aqui um jabazinho, a gente gravou um episódio sobre fascismo ano passado, né? E aí eu andei revendo umas anotações e ouvindo umas coisas que a gente falou, e é engraçado que de um ano pra cá a situação, eu tô mais assustado ainda, né, do que eu tava ano passado, e tenho visto de 2008 pra cá também. Acho que se fosse fazer esse filme a situação seria diferente, porque a Alemanha também tá muito diferente, né? E isso que você falou, Renan, perfeito, cara. Assim, a gente tem muita responsabilidade mesmo, cara, na hora que você vai trabalhar com qualquer tema, né, com adolescente, adulto, tanto faz, porque você tá numa posição de autoridade ali, né, eu acho que a gente, no geral, trabalha com muita responsabilidade sobre isso. O filme mostra todo esse poder, né, e como ele tem uma influência muito grande sobre os jovens, e eu não sei onde eu quero chegar com isso, mas beleza.
Nada como a espontaneidade, né?
Não, mas enfim, não. Mas é legal. Legal. É muito Gostei foda. Que você falou aí.
É muito foda. Tem um personagem, eu acho que é o Tim. É o Tim. Que é aquele moleque mais. Eu tava falando disso agora, gente. Que bom que a gente tá nos filmes, que eu consigo ilustrar melhor o que eu falei antes. Quando eu falei um negócio de que o grupo dá uma identidade, uma força, por exemplo, o grupo se torna unido, né, uma unidade mesmo, eu tava pensando muito nesse garoto, nesse Tim que aparece no filme, que é o garoto frágil, que ele parece ter... Eu não consigo identificar se ele tem algum tipo de transtorno, mas ele parece que teve um desenvolvimento meio atípico ali, ele é meio diferente e tal. E esse cara, ele pra mim é o avatar... Não vou dizer de todo mundo que adere a essas ideias e tal, porque todo mundo é muita gente, né? Mas ele é o avatar, pra mim, de pelo menos uma parte das pessoas que seguem essas ideias mais extremistas, por assim dizer. Porque ele é um cara que, ele comenta no filme, né? Ah, meus pais não ligam pra mim, eu não tenho muito pra onde ir. Ele é um cara que sofre por não conseguir se enturmar, ele é um cara que tem... aparenta ter uma carência mesmo emocional e de atenção e tal. E quando o professor começa a bolar aquele experimento, ele começa a dar um sentido, eu acho que essa é a palavra, o Tim não tinha um sentido, o professor começa a dar esse sentido pra ele, cara, você vê que o moleque se transforma, sabe? Parece que aquela identidade poderosa, ela toma parte do que ele é, ela toma conta do que ele é, sabe? E, cara, eu vejo isso muito, assim, de novo, eu dou aula pra adolescente, eu vejo muito isso nos adolescentes que eu dou aula, assim, muitas vezes o adolescente, quando ele tá no grupo dele, ele toma atitudes que você fala, cara, por que você tá fazendo isso, sabe? Você não é assim. Quando você encontra com um adolescente fora daquele grupo, ele é outra pessoa, sabe? Ele é completamente dócil, gente boa. Eu tô falando de adolescente porque, de novo, é o exemplo mais extremo, né? Mas eu acho que o ser humano, em geral, ele tem muito disso, assim. E o Tim, nesse filme, é o garoto da arma, né? A galera que viu o filme vai saber do que eu tô falando. Pra mim, ele é o avatar disso daí, sabe? Ele é o arquétipo do cara que vai aderir a essas ideias, porque elas realmente vão fazer dele alguém especial e talvez seja isso que falta, assim. Eu não sei o que vocês acham.
Cara, eu acho isso aí mesmo. E o que você falou tem muito. Me fez lembrar um pouco de uma cena que é logo depois que ele decide fazer isso, né? Esse experimento. Ele chega pros garotos e dá um sentido pra vida deles. Eles estavam lá, assim, desleixados, com as suas roupas, né, de jovens e tal. E ele coloca eles pra fazer exercício, né? Assim, marchar e pular, né? E aí vai criando essa unidade, que eles começam. Todos começam a falar assim, achar estranho, mas depois começam a se sentir bem porque estão fazendo uma coisa em grupo, né? E isso tem muita força, né, cara? Todo mundo quer fazer sentir parte de alguma coisa maior, né? E ele começa a trabalhar com esse sentimento dos garotos, né, no filme, né? É sensacional, tem todos os elementos assim, que levam ao fascismo, né? Ele também começa a fazer uns discursos em favor da unidade, em favor dos valores da Alemanha, né? Ele começa a imitar, né, os discursos do Hitler, assim, o jeito de falar, os mesmos argumentos, né? E vai pegando os caras sem eles perceberem, né?
É, essa parte aí que o professor se empolga, porque ele vê que tá acontecendo uma transformação na turma dele, que era uma turma desestimulada, que tava lá mais furtado que por vontade de querer aprender alguma coisa. Ele consegue ter a admiração, né, que é de toda a turma, né? Ele é visto como o líder ali, né, porque ele é o professor, né, então ele é está num degrau acima, né? Então, aí a partir daí já começa a surgir o fascínio em torno desse líder, o que a gente vai fazer, que pode gerar, vamos espalhar nossa palavra, né? Vamos agarrar mais pessoas para o grupo, para entrar para o grupo tem que seguir tais ordens, tem que seguir tais regras. Eu diria que esse filme é didático até.
Não, perfeito, perfeito, Lucas. Assim, eu acho duas questões. Assim, eu acho esse filme muito necessário, cara, e muito importante. Principalmente hoje em dia, assim, com tudo que tá acontecendo no mundo. Porque, assim, o Marcelo falou um negócio dos elementos, né? Dos sinais do fascismo, assim. E quando você olha no próprio filme, começa a aparecer uma coisa que, bem no comecinho, que a gente já falou também. Que é o quê? De cara, a gente precisa de um inimigo. No filme, o professor, né, o principal, ele queria fazer a oficina sobre anarquismo. Então, assim, você vê no começo que ele tava com aquela camisa do Ramones, ele dá totalmente a entender, assim, que ele é um cara libertário e ele é roqueiro. Então ele tem, ao que tudo indica, uma ligação direta com tudo o que é relacionado à liberdade, sabe? Com movimentos totalmente contrários ao que o fascismo representa. E de cara, ele perde a possibilidade de fazer a oficina sobre anarquismo, que é o que ele queria, para um professor que é mais velho, é mais tradicional e tudo mais, né? E quando ele começa a oficina de autocracia lá que ele tá dando, a primeira coisa que ele faz é procurar um inimigo. E o inimigo que ele acha é o quê? É a turma que estava falando sobre anarquismo no andar de baixo. Então o Marcelo citou essa coisa da marcha, que dá uma unidade e tal. E é legal porque ele conseguiu dar essa unidade ao mesmo tempo que ele deu um inimigo em comum. Ele colocou para os alunos dele que, olha, a gente está aqui, a gente está se unindo, a gente está criando um grupo aqui, e o inimigo está lá embaixo. Nós precisamos interromper ou atrapalhar a aula deles. E isso é, cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, assim. Porque parece que o ser humano, quando ele tem um inimigo em comum, assim, eu acho que poucas coisas unem tanto alguém. E não necessariamente precisa ser um inimigo, né? Pode ser simplesmente um grupo diferente. Diferença não é um problema, né? E como o Lucas falou, eu acho que o filme mostra os dois lados, sabe? Ele não mostra os alunos como simplesmente pessoas que são massas de manobra e tal. Ele mostra os alunos como seres humanos que estão sujeitos a isso, mas ele mostra o professor também. Eu acho que quando eu vi o filme em 2008, isso que me marcou. O professor se empolga, cara, com o poder, com a influência que ele tem. Eu sou uma pessoa que tem pânico de estar numa situação de um poder muito elevado, porque eu realmente tenho medo. Eu acho que o ser humano... Não vou dizer que o ser humano se corrompe, todo mundo é mau, nada nesse sentido. Mas o poder é uma coisa muito sedutora, sabe? Eu acho que quando você está numa situação de poder, é complicado você manter os seus ideais, manter o seu comportamento adequado, assim. E o professor, ele se empolga. Eu tava vendo de novo, eu lembrei até do Walter White, né, falando do Breaking Bad aqui, que tinha uma vida meio merda, era um professor de química meio bostão e tal. No primeiro dia que ele conhece o Jesse, que eles fazem a metanfetamina, que ele tem um sentido na vida dele, ele chega em casa e engravida a mulher dele, que era uma coisa que até ela estranha, porque fazia muito tempo que eles não transavam. É o sentido, entendeu? É você se sentir poderoso. Isso é muito perigoso, cara. É muito perigoso.
Say my name, né? Como ele dizia no final da série.
É, exato, cara. É o poder, sabe? É o poder. O professor Lucas falou muito bem. O professor, ele também é seduzido, sabe? Tem uma hora que a mulher dele dá uma chamada. Fala, cara, você não tá vendo? Você tá perdendo o controle da parada? Mas é você ser influenciador, né, cara? É você ter o poder de influenciar as pessoas. Isso é muito sedutor. Eu acho que por isso que esse filme é muito importante. Pra quem dá aula, se alguém que... Ouvinte, se você tá fazendo uma faculdade, você vai dar aula pra alguém, assista esse filme, pelo amor de Deus. E se você não vai dar aula também, assiste esse filme, porque você vai se assustar o quanto as pessoas, elas são influenciáveis pelas, provavelmente pelo grupo de ideias mais terríveis que a humanidade já produziu, assim. Dentro desse tema, a gente tá falando de fascismo, falando da onda e tal. No Facebook, nas últimas semanas, estava rolando uma imagem, Marcelo também viu, de alguns sinais, assim. Essa imagem, ela reúne 14 sinais de que o fascismo está surgindo em determinado país ou determinada sociedade, né? Esses sinais, essa imagem, ela era de um folder, alguma coisa assim, que estava sendo distribuído no Museu do Holocausto, que fica nos Estados Unidos. Então eu vou ler alguns sinais aqui, né, desses 14 sinais, e, gente, olha como isso realmente é assustador e vale a discussão. Primeiro sinal do fascismo, de acordo com esse folder, é um nacionalismo forte e crescente. Já batemos um pouquinho nisso aqui já. Segundo sinal, desprezo pelos direitos humanos. Gente, pensem no Brasil, tá? Pensem no Brasil e no mundo como ele tá hoje em dia. Terceiro sinal, identificação do inimigo como causa unificadora. Também já falamos disso. Quarto, supremacia militar. Quinto, sexismo desenfreado. Olha isso, gente. Sexto sinal, controle das mídias de massa. Então é uma censura, um controle dos meios de comunicação. Sétimo sinal, obsessão com segurança nacional. Oitavo sinal, governo e religião interligados. Nono sinal, o poder das corporações está protegido. Décimo sinal, o poder dos trabalhadores é suprimido. Décimo primeiro, desprezo por intelectuais e pelas artes. Vou falar de novo porque isso é importante,
meu
hein?
Deus.
Desprezo por intelectuais e pelas artes. Ai, ai. Décimo Foda. Segundo... Ai. Obsessão por crime e punição. 13º, corrupção e nepotismo desenfreado. E 14º, eleições fraudulentas. Marcelo, você quer falar alguma coisa, Marcelo?
Renan, quando você falou do desprezo às artes, você quis remeter ou fazer alguma referência ao homem nu no museu lá, cara?
Né, a polêmica. Fica no ar isso aí, né?
Fica no ar,
Nós temos ouvintes muito inteligentes, assim. Fica no ar aí, isso aqui é mais um instrumento pra galera pensar do que pra dar a resposta, né?
você sabe que essas palavras falam por si só, né? Quem, qualquer pessoa minimamente informada no mundo hoje, sabe identificar muito desses elementos aí. Por exemplo, não vou falar de todos, mas a questão do inimigo como causa unificadora. Veja só a crise de imigrantes que está acontecendo na Europa atualmente. E o surgimento de partidos neonazistas, partidos radicais de direita, né, que são excludentes, intolerantes, né? Então, isso está aparecendo muito. O sexismo, né, aquela coisa de reforçar os papéis dos gêneros. Homem é isso, mulher é aquilo. Quer dizer, isso também ganhando muita força, né, que é uma forma de idealizar o passado, né, de que as pessoas acharem que isso é um valor que não devia mudar, né, de que os homens e as mulheres, e que o surgimento de outros grupos, né, como por exemplo os gays, não o surgimento, porque eles sempre existiram, né, mas o protagonismo dessas pessoas seria ruim para a sociedade, né? O capitalismo, o capital, o grande capital sempre protegido, né? No caso, as corporações, né, como aliadas aí do Estado. A coisa dos meios de comunicação acho que é fundamental, né, cara, para entender o mundo atual, porque a gente tem aí, apesar de não estar monopolizado, nós temos muito acesso à informação pela internet, né, pelas redes sociais. Ainda assim, tem muita notícia falsa, muita coisa que é feita para realmente confundir as pessoas ou aumentar um efeito assim, de ódio ou de amor por alguém, né? Então, tá tudo aí, né? A gente corre sérios riscos. A gente observa a todo momento crescendo esses indícios aí de fascismo no mundo.
Eu acredito que a gente vive numa era aí de apesar do contrariando que o Marcelo falou, que a gente tem acesso a muita informação, mas eu acho que seria uma era de desinformação por conta que essa informação está perdendo sua relevância, o que é informação de verdade, né? Porque por conta do quê, né? Por essa maré, a gente é inundado de informações a todo tempo, toda hora, todo tempo, toda hora. Aí a gente tem que filtrar alguma coisa para ser nossa, entendeu? Aí, nesse quesito, eu acho que a informação num todo perde a sua relevância, né? Para ficar só uma ali em destaque para a pessoa, para ela comentar, repetir, conversar. Né, eu acho que é perigoso isso aí, a gente tem que ficar muito atentos aí, né, às vezes você, por exemplo, você segue tal linha política, né, tente ler textos da linha oposta, né, quem sabe você não tem um entendimento maior sobre o todo, né, afinal isso que é importante, né. Ó, que coisa mais fascista, né, sobre o todo, né, que é mais importante.
Mas eu acho assim, eu vou salvar o Lucas aqui, né? Gente, eu acho que ninguém aqui tá negando a importância do grupo. A gente vive em sociedade, caramba. Não tem como você negar que a gente vai viver em grupo e o grupo ele vai influenciar no indivíduo. É claro que isso vai. E de uma certa forma, a gente tem 1 milhão de autores falando do processo civilizatório e tudo mais. E isso quando se dá de uma maneira adequada, e por que eu digo maneira adequada? Eu digo maneira adequada no sentido de pensar no bem do todo, mas não o todo em oposição a outros grupos. No todo, no bem-estar dos seres humanos, entendeu? Eu acho que quando a gente coloca, o fascismo está aí justamente para mostrar isso. Quando a gente coloca, vamos usar aqui os sinais, o nacionalismo forte, você está valorizando um determinado país, automaticamente você cria uma oposição a outro. Aí vira um problema. No caso, o Lucas falou aí do todo, o todo não é um problema quando isso serve para juntar a gente, né? Para a gente buscar um bem maior para a galera mesmo, assim, para geral, né? E não para criar grupinhos de oposição. Aí eu acho que realmente vira um problema, né?
Eu acho que a questão é essa, de diversidade. Não é o problema de existir. Tem que existir muitas opiniões, muitos grupos e uma disputa política limpa. Isso é democracia. Todos os grupos com condições mínimas de influência no cenário político nacional e um respeito mútuo. E é isso que é o problema que a gente vê, que o filme A Onda mostrou, porque os garotos lá eles começavam a se isolar, aí os outros garotos da escola ficavam zoando eles, mas eles se uniram e começaram a criar uma unidade ali entre eles que era excludente, né? Ou você é nosso ou você tá fora, você não presta, né? Isso era muito importante para eles. E aí isso, quando toma a dimensão assim, do Estado, né, você acaba excluindo quem é diferente. Isso não tem como isso ser defendido e ser legal, né? O Estado, esse grupo que está no poder, ele cria um argumento para dizer por que tem que excluir o outro, né, o inimigo, porque eles são isso, aquilo, não presta, né? Aí exclui, mas não dá para aceitar viver numa sociedade assim, que é intolerante. Não dá para ser tolerante com a intolerância, né? Tava outro dia lendo uma coisa que dizia assim, como é que, ah, eu tenho que respeitar a opinião, o cara é contra, ele é contra os gays, ele acha que os gays não podem, que é contra a família, não sei o que, isso é a opinião dele, oh, parabéns, né? Ele não quer ser a favor pessoalmente, enfim, isso é uma questão individual dele. O problema é quando ele quer transformar isso numa exclusão dessa pessoa de uma série de coisas que a sociedade de direitos de cidadão, né? Você não pode fazer isso. Você pode ter sua opinião lá na sua casa e ser um escroto. Parabéns, mas transformar isso numa política pública, fazer assim que o Estado não veja essas pessoas como cidadãos, isso é um problema, isso não deveria existir, né? Isso não é fascismo, mas é um caminho, é um dos elementos do fascismo, excluir quem é diferente.
Tem uma charge que eu direto aparece no meu Facebook, eu acho que eu tô ficando muito no Facebook, preciso parar com isso, mas assim, que ela sempre volta, que é assim, o que vai acontecer, aproveitando o gancho do Marcelo aí da questão da intolerância e tal, que é assim, o que vai acontecer na época, né, que ainda não era legalizado e tal, né, o que vai acontecer se gays puderem casar? Aí tava lá assim, heterossexuais terão que casar com pessoas do mesmo sexo. Não. Gays poderão casar com pessoas do mesmo sexo. É só isso. Então eu acho que bate exatamente nisso que o Marcelo falou. Gente, ninguém aqui vai ser louco dizer que você tem que acatar pra sua vida, pra sua individualidade, decisões tomadas por outras pessoas, contanto que isso não seja realmente de lei ou pensando no bem de todo mundo. Agora, o problema é quando o que é meu deixa de ser meu pra passar a ser certo, né? Eu acho que esse é o problema.
Falando do filme de 2014, né, que é Ele Está de Volta, esse ele a quem se refere no título é, assim, o Führer, o Adolf Hitler, né, que ele simplesmente aparece, né, sem motivo, sem razão, mas ele aparece nos dias atuais aí, e aí o filme faz muitas brincadeiras nesse sentido, né, de como que Hitler agiria diante disso, diante daquilo, vendo como é que a Alemanha se tornou depois da guerra, tudo mais. Eu acho que é um estudo de imaginação muito interessante, muito bem feito, muito bem executado. Esse filme é muito divertido, apesar de trazer o tema um tanto quanto delicado, mas é bem legal mesmo.
É, eu também ri bastante desse filme, mas era um riso nervoso, né? Como eu já apontei em algum momento aí. Então, porque se você lê, você vê aquilo e fala, ah, o Hitler, haha. Ah, mas aí as pessoas vão meio que se identificando com ele, acham interessante a figura, né? Elas têm uma curiosidade que eu acho que elas deviam ter mais medo, mas elas têm muita curiosidade e ficam ali brincando com a figura do Hitler. É um filme que usa muito bem, assim, a comédia fala bastante da televisão, né, do que chama a atenção do público, né, eu gosto bastante dessa parte do filme também, e ajudou muito a pensar isso também, do impacto que esse líder, e esse, no caso o Hitler, né, essa figura histórica do fascismo, nazismo alemão, tem até hoje, né, esse fascínio que ele provoca. Bom, basta você ver qualquer filme de Segunda Guerra, qualquer coisa que fala do Hitler. Eu lembro quando eu ia dar aula, quando eu dava aula pra criança, né, eu chegava no sexto ano, com os meninos de 6 pra 7 anos. Não, peraí. Sexto ano, eles têm 11 anos, oh, calma.
É 11 pra 12,
tô viajando.
Humanos é isso.
Então eu chegava lá. eu chegava lá pra dar aula pros moleques, no primeiro dia eles perguntavam: professor, esse ano nós vamos estudar o Hitler? Esse ano nós vamos estudar a guerra? Segunda guerra? Eu falei, não, só mais pra frente. Tal. E chegava no nono ano, eles loucos pra saber tudo do Hitler e da vida, quer dizer, Então chama muita atenção isso aí deles, né? Das pessoas em geral.
Então, eu acho que esse filme, ele... Eu tô com o Lucas aqui, eu vi pela primeira vez agora pra gravar, eu não tinha visto antes. O A Onda eu já tinha visto, então eu já sabia mais ou menos como que era. Então a gente, não que deixe de ser um puta filme, mas você já conhece o impacto da crítica e tudo mais. Esse, ele está de volta, nessa sentada de agora pra gravar, ele me impactou mais do que o A Onda, no sentido que, pra mim, ele deixa muito claro que o Hitler ou o fascismo, porque eu tenho essa visão desse filme, eu acho que ele pode ser encarado simplesmente como um filme onde o Hitler reaparece, qual que seria o impacto dele e tudo mais, mas eu acho que ele também pode ser encarado usando o Hitler como uma metáfora das ideias fascistas, entendeu? Mas já voltamos nisso já. Por que que esse filme me impactou tanto agora que eu vi pela primeira vez? Porque ele deixa muito claro que existe um fascínio, concordo com o Marcelo, em cima de alguém que deveria dar medo, sabe? Ou no filme eles têm uma dúvida se é um humorista, se é alguém se passando pelo Hitler. Dane-se, gente. Um cara, mesmo que não fosse ele de verdade, um cara vestido de Hitler, na minha cabeça automaticamente é uma pessoa de mau gosto, entendeu? E pelo contrário, isso criou um fascínio, as pessoas se interessavam, porque eu acho que é uma figura de poder mesmo, como a gente já estava falando, é um cara que ele é uma das grandes figuras históricas, seja da pior forma possível como foi, mas ele é uma das grandes figuras históricas, e ele vai passando, né, na rua, conversando com a galera, e além desse fascínio, vai mostrando que, cara, as pessoas já tinham ideias que batiam muito com o que o Hitler pregava, antes mesmo dele voltar. Quando ele volta e começa a ouvir as pessoas, você identifica no discurso das pessoas em 2014 coisas que o Hitler faz que sim com a cabeça, sabe? Então, cara, eu fiquei apavorado com esse filme, porque eu comecei, pra mim ele deixou muito claro que, ó, independente do Hitler voltar ou não, olha que pé que tá a discussão, olha que pé que tá a opinião das pessoas, a galera falando coisas que o Hitler concordaria. Isso é muito, muito tenebroso, cara.
Assim, o que eu achei interessante desse filme é que, por conta do passado recente aí da Alemanha, eles são um povo que não tem, o nacionalismo é quase zerado ali, né? Então, eles não têm nenhum tipo de preconceito se você for querer propagar a sua cultura ali, né? De seu modo de vida ali no território deles, né? Eles geralmente aceitam a todos, né? Tanto é que se você for viajar para a Alemanha, se você tiver o visto ali, só se você for um criminoso que você não entra. Mas tirando isso, você pode entrar e ser quem você quiser lá. Mas o que eu achei interessante no filme que eu vi é que alguns alemães reclamando pro Hitler, né? O Hitler sai primeiro, ele sai em uma busca nas ruas, perguntando pro povo o que aconteceu, o que o povo quer, o que o povo precisa. E eu vejo eles reclamando do povo muçulmano que está invadindo a Alemanha aos poucos. E isso aí eu falei, poxa, então não é todo alemão que é aberto a uma nova cultura dentro do território deles. Tem os caras que são contra, né? Então tem isso aí também, né? Então eu achei bem interessante para mostrar esse ponto de vista do qual eu não tinha conhecimento.
É, e tem esse, pegando um pouco o que o Renan falou, que você também falou, né? Essa coisa do cara vestido de Hitler... Isso é na Alemanha, né? Então isso é muito significativo, não é à toa. Aqui no Brasil, se aparece um sujeito vestido de Hitler na praça, bom, não sei, hoje em dia o que pode acontecer, né? Mas a maioria das pessoas sabe que é um palhaço, uma bobagem, né? Assim, alguma pegadinha. Ou, talvez até elas se cumprimentassem, tirassem foto também, ficassem bem, bem felizinhas, mas eu acho que mais no nível da palhaçada, assim. Mas eu acho que no filme também, agora eu tô pensando no que eu tô falando aqui, no filme também ficou um pouco nesse começo, e aí eles foram mostrando, e isso acho que é genial, essa coisa da palhaçada foi revelando essas sutilezas, sim, sim, que não apareceriam normalmente, né? A pessoa não ia chegar e falar, ô, fala aí pra mim o que você acha dos imigrantes, pra câmera, ela não ia falar, mas pro Hitler ela fala, porque ela acha que faz parte da palhaçada, aquela velha coisa da piada com fundo de verdade, né, cara? Então isso me deixou, foi assustado também, bem assustado, como que isso, a facilidade como isso ganha força, né, como isso aparece no discurso das pessoas comuns, né? Todas as pessoas normais, na Alemanha, né.
Não, e conforme ele vai aparecendo na televisão cada vez mais e mais, as pessoas acham que ele é um humorista, um imitador e tudo mais, né? Mas falam, mas poxa, mas o que ele fala tem razão também, né? Apesar dele ser um humorista, mas eu concordei com algumas coisas que ele falou. Então, você vê que o povo realmente tá difícil.
Cara, sim, Lucas. Puta, eu ia falar isso, eu tava aguardando aqui pra falar. Exatamente. Outro motivo de eu ter ficado muito assustado vendo esse filme, assim, eu dei o compartilho do risinho de nervoso do Marcelo, mas, cara, eu fiquei muito assustado ao mesmo tempo que eu ria, porque, cara, eu fiquei pensando, eu falei assim, esse cara com palanque, hoje em dia, eu não vou dizer que ele faria o mesmo estrago, mas ele faria um puta estrago, entendeu? Tipo, como a gente, enquanto ser humano, né, nós seres humanos, o quanto... Aparentemente a gente não aprendeu nada com... Não nada, né? Mas a gente aprendeu... Algumas pessoas aprenderam pouco com o que aconteceu, sabe? Porque a gente dá palanque pro maior monstro que a humanidade já criou, assim, e esse cara consegue encantar as pessoas, sabe? Ele consegue seduzir as pessoas. E aí eu escuto gente falar que a aula de história é um saco, filosofia, sociologia, pra que serve isso? Cara, serve pra você não cometer os erros do passado, entendeu? Eu tava vendo o filme, eu ficava vendo assim, cara, nenhuma dessas pessoas prestou atenção na aula de história, sabe? Porque você não identifica. A gente falou dos sinais do fascismo aqui. As pessoas não identificam que você ir num nível de intolerância como aparece nos dois filmes, você tá indo pros braços do Hitler, metaforicamente falando, sabe? Eu acho assim, eu acho que se o filme tem mais umas, se fosse um longão, metragem, mais umas 2 horas, o Hitler, ele ia ser eleito, cara. E isso me deixa apavorado, apavorado, de verdade, sim. Eu acho que ele ia conseguir isso. Ele já consegue começar a organizar ali um grupinho ali. Eu acho que se o filme tem mais 2 horas, cara, a gente ia pra casa do chapéu facilmente.
Cara, eu tava ouvindo você falar, eu lembrei, pô, a gente dá palanque pra uns malucos e tal, né? Bom, o Trump é presidente dos Estados Unidos, cara. Pois é. Tá aí, ó, o cara ficou meses e meses falando as maiores barbaridades do universo, na sociedade mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos, né, teoricamente tá um país desenvolvido e tal, e ele ganhou a eleição, né, e tá aí, continua falando um monte de barbaridade. É, e nada, ou pouco acontece, né, contra ele, infelizmente.
É, cara, eu acho que aulas de história e filmes como esse, eles servem de lição, cara, de lição, assim, a gente não consegue mexer no que já aconteceu, mas a gente consegue, se a gente entender, né, a importância de se estudar história, filosofia, sociologia, pensamento humano, de modo geral, a gente consegue evitar que isso aconteça de novo, né, mas o problema é que eu falei lá no começo, a minha tese de quando a gente está emocionalmente com problemas, né, a gente não consegue pensar, a gente acaba elegendo, Deus me livre, eu não estou no meio desse rolê, mas a gente acaba elegendo pessoas como o Trump mesmo, assim, que tem discursos xenofóbicos, tem discursos completamente intolerantes, e a gente deu palanque, esse cara foi conquistando espaço, e a gente não fez nada, de uma certa forma, nada, né, muitas aspas. Mas eu acho que quando a gente fica quieto e deixa essa galera ter palanque, sem contra-argumentar, sem trazer novas ideias, novos pontos de vista, a gente acaba permitindo que esse tipo de maluquice aconteça, sabe, assim. E eu repito, assim, eu acho que se a gente tivesse o Hitler nos dias de hoje, principalmente em momentos de crise, esse cara, ele ia ser eleito. Eu não sei se ele ia fazer a grande barbaridade que ele fez, mas eu tenho muito medo, porque eu acho que esse cara ia conseguir mudar muita coisa pra pior, assim, mudar muita coisa pra pior. Agora, o Marcelo citou antes, né, o A Queda. Vocês perceberam que nesse filme, ele está de volta...
Tem até uma cena, né? Tem uma cena.
Igualzinho, essa hora aí eu gargalhei sem remorso, porque eu entendi que era uma piada inocente, sabe?
Cara, quando eu vi ele mandar a galera sair da sala e ficar só alguns, eu falei, pronto, mas eu repeti a cena.
E eu fiquei lembrando das várias montagens que tem disso em português no YouTube, dessa cena. Não sei se vocês já viram, né? Muito engraçado, cara.
E é louco, porque assim, voltando um pouco no que eu tava falando antes, eu entendo, não vou contar o final do filme não, mas eu entendo esse filme como uma metáfora realmente das ideias do fascismo, que elas dão uma acalmada, dão uma desaparecida, mas elas voltam em momento de crise, voltam em momentos de complicação, de demanda social e tal. E eu achei esse filme muito como o Hitler como figura, pra gente debater isso que a gente debateu, mas o Hitler também como uma metáfora das ideias fascistas, sabe? Ele pra mim, ele mostra muito isso. Por isso, talvez, que o filme não se preocupe em mostrar como ele volta, por que ele voltou, não é importante. Não é tão importante assim como que as ideias fascistas voltam pro mundo. O importante é que elas direto voltam. E a gente precisa aprender a identificar os sinais. Sabe, tem uma determinada cena que o Hitler fala: você não vai se livrar de mim. Por que que eles me seguem, eles concordam comigo? Porque muitos deles são como eu. E saindo na rua, vendo o noticiário, vendo o discurso do Trump mesmo, aproveitando o que o Marcelo falou, a gente percebe que muitas pessoas são realmente, não vou dizer que são o Hitler, mas que em vários trechos de discurso, vários pensamentos, o Hitler realmente concordaria com a cabeça, sabe? E eu acho que isso é muito complicado. Eu entendo muito esse filme como uma metáfora das ideias fascistas, porque em determinado momento o Hitler some e ele volta de novo, some no sentido metafórico e tal. E, pra mim, as ideias fascistas, elas são da mesma forma, assim. A gente teve a maior desgraça da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra, o maior conflito, o conflito que mais gente morreu, e a gente continua tendo que ter aula de história pra tentar entender o que a gente fez de errado e tentar não repetir, porque aparentemente a lição não ficou tão clara, assim.
É, e infelizmente o presente tem uma força muito grande. Infelizmente não, né? É normal, né? O presente tem uma força muito grande. Então, por mais que a gente bata nessa tecla, e que é o que a gente tá fazendo aqui nesse episódio, né? Falando, olha, o fascismo foi isso, tem uns filmes que falam isso, mostram que existe resquícios do fascismo no mundo, então a gente tem que tomar cuidado e tal. A gente fala tudo isso, mas as pessoas têm uma outra leitura, elas vivem uma realidade, o presente que elas vivem tem muito mais força do que as aulas da escola, né? Quer dizer, aí elas não conseguem, não é que elas não sabem, mas elas não fazem essa ligação tão direta, elas acham que é uma outra história, que é uma outra situação, é que o problema é que o inimigo agora é outro, né? Enfim, então não tem muito, é muito difícil tocar as pessoas aí para elas refletirem historicamente a posição que elas vivem e se elas estão repetindo ou se existe algum perigo naquilo tudo, né? É aquela velha coisa de o sujeito que acha que ele é assim, intolerante com o diferente, mas eles estão pegando os gays, então não tem problema, né? Estou falando assim, a cabeça do cidadão comum, os imigrantes são os problemas, né? Isso não tem nada a ver com meus amigos nem com a minha família, porque eu sou uma pessoa decente, da moral e tal. Mas elas não conseguem entender que isso começa ali com aquele grupo pequeno que é excluído, mas que depois, e rapidamente, isso vai atingir a vida dela também, e das pessoas em volta dela. A desgraça é um efeito dominó e vai pegar todo mundo. Então, não se iludam. Não tem um que vai ficar feliz, vai ser uma maravilha se seguir esse caminho do fascismo, né? Não tem como dar certo, no final das contas.
Gente, sabe, pra ilustrar esse negócio do palanque e tal, o filme ele mostra, né, aquela cena que o Hitler vai e atira no cachorrinho. Que puta que pariu, eu fiquei mal com essa cena, hein, cara. Mata todo mundo, mata o cachorro, né, pelo amor de Deus. Aí, eles filmam, né, tal, o cara filma lá, e essa imagem vaza, e aí a opinião pública fica totalmente contra o Hitler, né, porque puta, matou o bichinho e tudo mais, tal. Só que aí é um negócio mais assustador ainda. Quando ele começa a ter o palanque, ele traz todo mundo de volta pro lado dele, cara. E isso é muito foda, porque assim, você tem uma pessoa que por si só já fez a maior atrocidade da humanidade, mas beleza, eles acham que não é ele de verdade e tal. Mas ele de verdade ali, todo mundo sabe que ele matou o cãozinho com um tiro. E mesmo assim, esse cara consegue começar a conquistar a galera. Isso é muito foda, assim, é muito foda. Você dá palanque pro cara que sabe falar, ele parece que seduz as massas, parece que a galera tá em busca sempre de um salvador, de um messias, de alguém que vai vir, e elas vão servir o cara, sabe? Puta, eu tenho muito medo dessas coisas, cara, muito medo.
É a coisa do líder carismático, né, que eu tinha falado mais cedo aí, o cara que é bom, que fala bem. Ele fala o que as pessoas. Não importa, às vezes ele tá falando um monte de atrocidade, bobagem, né? Ele tem ali a massa seguindo ele, fazendo e seduzida, né? Essa questão, acho que esse filme, A Onda, também mostra muito isso. A sedução que esse tipo de ideia causa nas pessoas. As pessoas ficam maravilhadas, é uma resposta, é um caminho, né? E aí elas vão seguindo, né? O Ele Está de Volta trabalha muito bem com essa questão da sedução ligada à mídia, né? A TV, falando com muita gente, depois, né, as possibilidades desse sujeito se tornar um líder político e tudo mais, né? Isso que é assustador, porque aí qualquer um sai falando qualquer coisa e consegue, pelo carisma, um palanque, consegue ouvir e as pessoas vão seguindo, né? É realmente de dar medo. E por isso que eu não tenho medo de zumbi, cara. Porque não precisa ter medo de zumbi. As pessoas são muito piores. Apocalipse zumbi já aconteceu. Nós estamos aí vivendo um monte de zumbi. O seu vizinho é zumbi. O seu amigo do trabalho é zumbi. Tá todo mundo aí.
Essa foi a nossa discussão. Logicamente que não dá para falar de tudo sobre fascismo aqui. Para isso, vocês podem ouvir o Fronteiras no Tempo sobre Fascismo, o link estará na descrição, fazendo o jabá do Marcelo aí já para já adiantar para vocês. A gente quis aqui, gente, ilustrar, né, o básico do que é o fascismo, as principais características, e mostrar para vocês com esses dois filmes o quanto isso ainda está presente, assim, o quanto isso ainda pode ser um problema, e eu acho que dá para arriscar dizer que está sendo um problema ainda. Então, para finalizar, gente, vamos deixar aquela última mensagem, aquele último pensamento sobre o tema, por favor.
Bom, então, a gente aqui, né, discorreu sobre fascismo, né, a gente de maneira bem rasa, né, porque se você for entrar no tema mesmo de forma profunda, você vai ter que ler alguns livros aí, no mínimo, aí, para ter um entendimento bom realmente do assunto. A gente abordou aqui dois filmes bem interessantes, bem legais, cada um, acho que os dois são alemães, né, os dois filmes são alemães?
Sim, sim.
Dois filmes alemães, né, por um acaso, né, mas que tratam do assunto de uma maneira primorosa, né, eles têm um domínio, uma técnica maravilhosa, né, sabem tratar do assunto, às vezes sabem até colocar um tom mais de comédia num assunto mais delicado, sem ficar de mau gosto, né. Então, queria finalizar dizendo que abram os olhos, gente, abram os olhos, às vezes você tá inserida aí num contexto aí que não seja fascista, mas que às vezes tenham aqueles ingredientes que a gente citou para se tornar um fascismo, né? Então fica aberto aí com o meio que você vive, o grupo que você anda, as atividades que você faz com esse grupo, né? De repente aí vocês estão, né, querendo, né, indo para um caminho que não é tão legal, porque a gente já viu historicamente aí, tá provado aí que o fascismo não trouxe nenhuma consequência benéfica aí para o ser humano aí, de um modo geral.
Bom, eu vou finalizar aqui com uma mensagem, assim, de tolerância, né? A gente viu esses dois filmes, discutiu aqui esses dois filmes, e acho que é importante que o ouvinte veja, tire suas conclusões também aí sobre os filmes. O filme, ele, claro, não é uma representação da realidade e tal, mas ele ajuda a gente a pensar essa realidade o contexto que ele foi feito, né? E eles são filmes muito importantes para a gente pensar o mundo nessas primeiras décadas do século XXI. E aí é por isso que eu trago a minha mensagem, né, de tolerância à diversidade. A humanidade, ela não é homogênea, nenhum país é homogêneo, nós temos diferenças dentro de casa, na família, né? Então é preciso aprender a conviver com essas diferenças, é preciso aprender a respeitá-las, e ao mesmo tempo que você respeita, constrói uma sociedade com elas. É assim o único caminho que deu mais ou menos certo. E ainda assim não deu muito certo também não, mas enfim, é o menos pior. Né? É tentar controlar tudo, tentar achar uma salvação milagrosa para todos os problemas, não dá, não existe. Isso fica para o campo da religião. Se você tem fé nisso, parabéns, siga firme e forte na sua fé, mas para o campo da política, da resolução da questão do bem público, isso tem que ser resolvido com todas as pessoas, né, respeitando todas as diferenças que cada um tem, né, não, sem tirar ninguém desse processo. E é isso, né? Eu já posso agradecer a vocês?
Opa, a gente que agradece aqui,
valeu, Marcelo.
Não, mas eu tenho que agradecer muito aí o convite para voltar, a minha entrada. Curto muito o trabalho de vocês, já falei isso mais de uma vez. E é isso aí, estamos sempre aí para falar um pouco mais sobre história, só chamar, só dar um grito.
Nós que agradecemos, e eu vou deixar aqui então o meu último toque para a galera. Gente, eu não podia concordar mais com os dois aqui. Eu acho que esses dois filmes, eles são importantes, como a gente falou aqui ao longo de uma hora, eles são importantes para mostrar, para ilustrar caminhos possíveis, coisas que podem acontecer se a gente não ficar esperto. No A Onda, existe um momento que os alunos falam: ah, vamos conversar de novo sobre Terceiro Reich, nazismo, ninguém aguenta mais, isso nunca mais vai acontecer. No Ele Está de Volta, uma jornalista lá, uma representante da mídia, ela fala assim: ah, então, ninguém mais aguenta discutir Terceiro Reich e tal. Gente, a gente tem que discutir, tem que discutir. Esse negócio de religião, política e futebol não se discute é besteira. A gente tem que discutir com respeito, lógico, mas temos que discutir. Temos que discutir porque é a única forma, mantendo a vigília, da gente conseguir se manter sempre distante dessas ideias que já deram muito errado no passado. Então, como o Lucas falou, vamos manter os olhos abertos. O mundo está passando por um momento complicado, de crise econômica, de intolerância e tudo mais. A gente tem que manter os olhos abertos para a gente não se tornar mais um dentro desse furacão, dessa massa desgovernada com ideias intolerantes, que não sabe aceitar a diferença. Então, duas ferramentas a gente está alegando para vocês aqui: o A Onda e o Ele Está de Volta, para a gente pensar nesse assunto aí. Beleza? Para fechar, o Marcelão falou sobre intolerância. Tem um poema que eu gosto muito, do Bertolt Brecht, que chama Intertexto, que fala muito disso daí. Eu vou ler aqui só para a gente finalizar, tá bom? Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, pois eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas, eu não me importei com isso, porque eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu também não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora, eles estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Agora é o momento de falar das redes sociais. Você que quer falar com a gente, quer debater mais sobre fascismo, sobre os filmes e tudo mais, você tem vários meios de chegar na gente. Você tem o Facebook, né, a nossa fanpage, facebook.com/meiaentradacast. Você tem o Twitter oficial do podcast, o @meiaentradacast. Você tem os nossos Twitters individuais. O meu Twitter é o @RenanFileto. O Twitter do Lucas é o @AralVaral. Aral com L, Varal com L, não esqueçam. E a gente tem, logicamente, o Twitter do nosso convidado aqui, do nosso historiador preferido aqui, @MarceloSilva79, que é o Twitter do nosso historiador Marcelão aqui. Aproveitando a deixa, então, Marcelo, vamos falar um pouquinho do Fronteiras. O que você faz na internet? Onde que a galera te acha?
Além de você poder escrever para mim no Twitter, você pode procurar a gente no portal Deviante. Então, lá vocês vão encontrar o nosso podcast, né, o Fronteiras no Tempo, que nós já estamos aí com alguns já com 20 e poucos episódios lançados, todo mensalmente, falando de temas de história, né? Nós temos alguns episódios no Portal Deviante, que nós fomos para lá agora, mas também temos no nosso site antigo, os episódios mais antigos, que é no nosso site, o www.fronteirasnotempo.com.
Bem, para quem quiser entrar em contato com a gente ler no Drops, né, comenta lá no site, é só comentar lá, um post do cast lá, né. Se você quiser se prolongar, escrever um comentário maior, né, dizer o que você achou, continuar o debate, enfim, manda um e-mail pra gente, que é contato@meiaentradacast.com.br. Lembrando também que a gente também tem um site, que é o www.meiaentradacast.com.br, onde todo dia é lançada uma coisa nova lá. Lembrando, nós já falamos lá no começo sobre a pesquisa, a gente precisa muito da colaboração de vocês. Então, para você entrar lá, é muito simples, é www.meiaentradacast.com.br/pesquisa, ou você entra no site mesmo, meiaentradacast.com.br, que vai ter no menu lá bem grande, lá, pesquisa. É só você clicar lá e responder uma por uma, tranquilo, em menos de 3 minutos está liberado.
E agora, só pra gente encerrar, nós temos sempre aquela trilha que você, ouvinte, já conhece. Eu queria agradecer novamente a presença do Marcelo e pedir pra ele ser o DJ da rodada e falar que música que a gente encerra o podcast.
Ah, eu vou indicar uma música, cara, que tem no filme A Onda, logo no começo, que é uma música do Ramones, que se chama Rock'n'Roll High School.
Isso aí, a música já tá subindo, a gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês, galera.
Falou, pessoal.
Um abraço.
Isso não deu tempo de eu comentar com você. Eu chamei o Marcelo. O Marcelo é uma pessoa, é um lord inglês, né? Eu chamei o Marcelo pra gravar e eu falei assim, cara, a gente tava pensando em dois filmes, né? É o A Onda e o Ele Está de Volta. E o Marcelo. É, o Marcelo, um lord inglês, o Marcelo deu risada, falou tudo bem e tal. E eu falei pra ele, eu tô ouvindo um episódio de vocês sobre fascismo. E só. Na hora que eu termino o episódio, quais são os dois filmes que eles citam pra galera assistir? Os mesmos que a gente falou.
Os mesmos, cara. Não, na hora que você escreveu, eu até falei assim, não, eu vou comentar, mas eu tava fazendo alguma coisa, cara, e aí eu acabei esquecendo depois, entendeu? Não foi nem assim, planejado, não, mas depois, assim, podia ter falado na hora também, mas eu esqueci, enfim. Mas não tem problema.
Foi louco, foi louco. Gente, porque você falou, né? Sim, nerds. Oh, eu esqueci, caramba. Sim, nerds. Ah, cinéfilos e doentes. Nossa, velho. Nossa, isso nunca aconteceu antes, cara.
Tá nervoso, oh. Calma.
Cara, é, convidado é foda aí, viu? Deixa a coisa. Meu Deus, não, do céu. Véio. Tá, vamos lá de novo.
Renan Mil Grau.
Nossa senhora, vamos lá. Então nós vamos entrar nas obras que nós escolhemos e nesse tema bem espinhento após a vinheta.
O Renan nem teve coragem de fazer piadinha.
Não, cara, não dá. Tem tema que é foda fazer piada. Geralmente eu faço gracinha na abertura, mas é foda.
Não, dá, Titanic... Né? Titanic, a tragédia, morreu várias pessoas, tá ligado? Você falou, vamos bater no iceberg depois da vinheta.
Não, mas aqui, aí, porra, é um filme, né? Tá, enfim.
É difícil. Não, beleza, vamos lá. Não, é, tem hora que eu fico meio intimidado, mas vamos lá. Então, cara, sabe qual que é a questão dessa coisa de cura gay? É muito simples. É, a psicologia é uma ciência, logo, toda a minha atuação ela é baseada em experimentos, em artigos científicos, produção científica e acadêmica em geral, e dentro da produção científica e acadêmica não existe absolutamente nada que você possa fazer para mudar a orientação sexual de alguém. Se alguém me procura falando assim, olha, eu sou gay e quero deixar de ser, ou meu filho é uma criança viada, que nem a gente fala brincando, né? Eu quero que ele deixe de ser isso. Eu vou falar assim, minha senhora, com todo o respeito do mundo, a senhora vá, sei lá, na igreja, a senhora vá no terreiro, a senhora vá em qualquer lugar que a senhora preferir, mas dentro de um ambiente clínico psicológico, a senhora não vai conseguir fazer isso porque não existe embasamento nenhum científico para isso. Ponto final. Que é um negócio que eu estava até discutindo isso numa supervisão clínica que eu tenho aqui. Eu falei para ele assim, gente, é a mesma coisa de eu, como psicólogo, querer determinar como que um engenheiro vai fazer o trabalho dele. Eu não entendo nada de engenharia. Agora vem um puto lá da puta que eu pariu, lá, juiz, para definir como o psicólogo vai atuar na área dele, sendo que esse cara não entende nada do que a gente faz. Ele tinha que ficar no cantinho dele e ver o que, que o Conselho Federal, Regional, sei lá o que, de Psicologia, fala sobre isso. Quem é o Zé das Couve lá, juiz, para querer determinar como que a gente vai atuar, sendo que cientificamente não há nada que possa ser feito.
Pois é, e esse caso aí da sexualidade, né, foi escolhido como o inimigo da moral, né, o inimigo da família. E por isso que a gente fala assim, preocupado do crescimento dessas coisas fascistas aí no Brasil e no mundo, que é a intolerância. Então, e dizer assim, olha, não, tem que curar, tem que colocar esses rapazes aí que fica quebrando a mão, aí tem que ficar, tem que virar macho, não sei o que, né? E ignorando, cara, dezenas, milhares de estudos sérios em várias áreas, né, da filosofia, psicologia, da medicina, muita gente que estudou essas questões há muito tempo, estão estudando isso. É, vou dizer o século XX inteiro, do XIX, há mais de 150 anos está estudando isso sem parar, e não, isso é que vai destruir a família, isso que vai destruir, quer dizer, então é isso, ó, você tem um inimigo que foi escolhido, assim, que é o que vai salvar o Brasil da imoralidade, né, e não é verdade, não é salvar nada, isso não é inimigo de nada, isso, eles não são causa de nada, enfim, uma loucura total.
A homossexualidade existe desde que o ser humano é ser humano, então isso não... Nunca destruiu nada, então deixa os caras lá na deles, fazer o que eles querem, ter namoro deles, pô.
Não, a única coisa que eu acho, assim, só pra fechar isso aqui pra gente ir pro outro filme, a única coisa que eu acho muito complicado realmente dessa lei, desse negócio, desse decreto aí, é que, cara, isso autoriza, contra a recomendação do Conselho Regional de Psicologia e tal, um psicólogo a fazer isso. Agora, qual é o problema? O problema é que, assim, psicólogos sérios, a gente vai se negar a fazer, porque você não tem o que fazer, ponto final. Agora, a gente sabe que tem mau profissional em todas as áreas, né? Para um cara pegar e fazer, tentar bolar alguma maluquice que não tem fundamento teórico, prático, experimental nenhum, e fazer muito mais mal para a pessoa do que bem, é dois tempos, cara. E agora a galera vai ter autorização para fazer isso. Entendeu? Você pega ao longo da história... Todas as terapias de reorientação sexual, que terapia, muita aspas, lógico, né? Que tentaram fazer, tem até o caso do Alan Turing, que eles tentaram fazer isso. O cara se matou, entendeu? Os danos psicológicos são muito piores do que você deixar o cara de boa, entendeu? Essa é a questão. É, assim, regiões mais pobres, ainda quem educa as crianças, em grande parte, acabam sendo as mulheres mesmo e tal, né? E a gente estava conversando sobre por que que existe o machismo se, em grande parte, quem educa as crianças são as mulheres. Mas é porque o que tem de mulher machista é, não está escrito, né? De que reproduz o discurso e tudo mais. E a mesma coisa esse negócio de preconceito com homossexuais, assim. Isso não é natural. Não estou falando da homossexualidade. O preconceito não é natural, assim. Você vê criança, não, cara... Criança é coisa... De verdade, eu já vi isso em clínica 1 milhão de vezes, assim. Ah, a criança vai ter 2 pais, ela vai crescer. Vai porra nenhuma, cara. A criança acha a coisa mais linda. O carinho dos pais, sabe? Ou das mães e tal. Isso é coisa de doente. É que nem o Marcelo falou, tem que tratar a mãe, o pai. Porque a criança em si, ela não nasce com preconceito. Isso é transmitido, como se fosse uma doença mesmo, sabe?